Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal. Hoje saiu a notícia de que a Amnistia apelou à investigação dos ataques que estão a ocorrer em Gaza como crimes de guerra. E então é precisamente por aqui que eu quero começar. Porque é que podemos classificar todos estes conflitos como crimes de guerra?
É muito simples. Sempre que há ataques a civis e mortes a civis, isso pode constituir crimes de guerra. E o que vem acontecendo ao longo dos últimos dias é um sucedâneo de ação e reação, de vingança e vingança, e que começou já com os desalojamentos forçados em este Jerusalém de palestinianos. Posto isso, o Hamas retalia. Israel tem um bom sistema de defesa antimíssil, ao contrário, já não acontece, e verificamos que houve bombas que caíram, uma inclusivamente no campo de refugiados de El Shati, e agora mais recentemente até o edifício que alberga várias agências noticiosas, que foi também derrubado. Infelizmente, no campo de refugiados de Al-Shati, é um dos campos de refugiados mais populosos do mundo. Aliás, aquela região é muito apertada, muito estreita para tanta gente, vivem ali cerca de 80, quase 85 mil pessoas, estima-se, e tivemos a notícia muito pesada de uma família de 10 pessoas que morreram todos, à exceção de duas pessoas, o pai e o pequeno bebé, o Omar, de 6 anos, que sobreviveu com ferimentos, e ele é um exemplo vivo da injustiça e das atrocidades que se estão a cometer, e é um bebé que, sobrevivendo e crescendo, como é que vai olhar para o mundo à sua volta e como é que vai aprender o amor em vez do ódio?
E Pedro Neto dizia-me que esta classificação de enquanto crimes de guerra apenas poderia ser atribuída aos ataques de Israel, correto?
Não, o que nós estamos a pedir, em primeiro lugar, é que todas as forças envolvidas de forma violenta parem e com o que estão a fazer e respeitem os direitos humanos. E isto diz respeito não só a Israel, como também ao Hamas. Claro que as forças de um e do outro são desproporcionais e o mal que causam são, pois, também desproporcionais. Nos desalojamentos forçados que estão a acontecer em este de Jerusalém, houve civis israelitas que foram feridos, polícias israelitas que foram feridos, numa razão de 21 polícias para cerca de uma dezena de civis, por outro lado, contam-se mais de 800 os feridos, do lado palestiniano. Nestes ataques, essa desproporcionalidade também acontece. Mas não é a quantidade de mortes e de feridos que determina se algo é um crime contra a humanidade. Desculpe, peço perdão, um crime de guerra. E o direito humanitário internacional é claro, sempre que há ataques a alvos civis ou mortes deliberadas de civis, isso constitui um crime de guerra. Isto é direito humanitário internacional. O que é preciso perceber é em que circunstâncias aconteceu, quem foram os autores. Israel acusa o Hamas de usar civis como escudos humanos, dá sempre essa justificação. Claro que esta justificação não colhe sempre. É preciso ter critério quando se faz a guerra, há as convenções de Genebra, há a lei humanitária internacional. E em caso de conflito bélico, estas convenções têm que ser respeitadas para que os civis não sejam atingidos e não tenhamos histórias destas, que são de cortar a respiração de angústia, em que famílias inteiras são mortas e onde crianças inocentes e bebés são deixados à mercê de nada e da orfandade. E é isso que é preciso ser apurado de parte a parte. E claro, o que apelamos também desde já é um cessar-fogo de ambas as partes e que parem também os desalojamentos forçados.
E, Pedro Neto, este pedido da amnistia foi entregue ao Tribunal Penal Internacional, mas, por outro lado, também temos outros organismos que se estão a mobilizar. Temos, no caso da ONU, que se vai reunir ainda esta tarde, domingo, e também os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia já anunciaram uma reunião de emergência para debater este assunto. O que é que podemos esperar da comunidade internacional, passado também tanto tempo desde o início deste conflito, não é? Este é apenas um reacender das tensões. O que é que agora podemos esperar para que realmente se veja a paz instaurada nesta região e para que estes conflitos armados terminem?
Claro, este conflito é histórico e foi interessante referir à ONU, porque parte deste conflito nasce já há mais de 60 anos com uma ocupação desastrosa de toda aquela região no contexto do final da Segunda Guerra Mundial. A partir daí que nascem alguns dos conflitos que hoje vivemos ainda e estamos constantemente a reagir a problemas, a soluções que causam novos problemas e que levam a que este seja um ciclo de violência sem fim. Também recordar que foi a comunidade internacional, na perspectiva da última administração da Casa Branca, que deu aqui bastante entusiasmo ao primeiro-ministro israelita, reconhecendo Israel e mudando a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e reconhecendo, peço perdão, Jerusalém como a capital. Sendo que as Nações Unidas declararam que a cidade de Jerusalém era para ser um espaço partilhado por todas as partes no território. Aquilo que temos a expectativa, quer da reunião das Nações Unidas, quer do Ministro dos Negócios Estrangeiros, é a ação e a prevenção para que este tipo de massacres continue a acontecer. E de parte a parte, não interessa aqui tomar partidos. É importante analisar a desproporcionalidade com que são afetadas as vítimas, perceber a realidade dos civis e das pessoas de um lado e do outro e fazer com que as partes bélicas, quer neste caso o governo israelita e as forças militares israelitas, quer as forças do Hamas, parem com esta violência que carrega sempre sobre os mesmos inocentes.
Obrigado, Pedro Neto. Deixe-me só fazer-lhe uma outra questão. Da parte da União Europeia, neste momento Portugal é quem detém a presidência, não é? Da União Europeia. Que vantagem é que podemos ter aqui por ter o governo português à frente da União Europeia?
Olha, eu confesso-lhe, Augusto Santos Silva, à frente da diplomacia portuguesa, tem sido uma desilusão. Porque é sempre pela neutralidade e aliás, a diplomacia portuguesa tem sempre uma postura nunca confrontacional, nem perante as urgências. Isso é um problema. Portanto, eu espero e apelo à ação e à liderança do Ministro dos Negócios Estrangeiros português para que a União Europeia tenha uma posição que não tenha margem para dúvidas, condenando todas as formas de violência e de crimes de guerra e atuando, liderando uma União Europeia que seja atuante e que intervenha, apelando a Israel, principalmente, que pare com a violência e também estudando formas, dialogando com os países que apoiam o Hamas para que parem de o fazer, para que esta organização também perca a força de destabilização que tem, e creio que são esses dois os principais focos. O Hamas e a força do governo israelita perante esta questão, e que faz com que a faixa de Gaza seja uma prisão a céu aberto, com que as ocupações da Cisjordânia e até da própria cidade de Jerusalém causem aqui afrontas e abusos de direitos humanos que têm sido contínuos e constantes.